Olá, eu sou o Bessa. Nesse podcast, que é o meu último como integrante oficial do Sem Nome Podcast, nesse podcast aqui nós vamos ouvir sobre Alien, o Oitavo Passageiro. Nós vamos conversar sobre comidas utilizadas durante as filmagens. Nós vamos conversar sobre o fato do Alien em si demorar um pouquinho para aparecer. A personagem Verônica, a personagem, é claro, a Ripley, sobre os caras lá que reclamavam de dinheiro toda hora. E vale lembrar também que esse podcast tem spoilers. Então, por favor, assista ao filme primeiro para depois ouvir a gente conversando aqui. Beleza, galera? Então, bora lá para o episódio.
Seja bem-vindo ao Sem Nome Podcast, este podcast maravilhoso que te traz sensações auriculares tão incríveis quanto pular de um avião sem paraquedas. E eu sou o Pedrão, o seu anfitrião, comandando essa locomotiva sem freio, e eu vim aqui também pra ser aquele milênio chato pra dizer que, cara, esse filme tem 40 anos, né? E esse filme é chato pra caramba. E pra me ajudar junto nessa loucura que é este podcast, eu tô junto com o Roberto, o menino chinicharo.
E aí, pessoal, e muito obrigado, Silvio Santos, por me fazer descobrir que no espaço realmente ninguém consegue te ouvir gritar, mas minha mãe ouvia.
E também o nosso querido e amado Bessa.
Pô, depois dessa apresentação gigantesca aí, eu acho que a gente pode ir embora, acabou o podcast, valeu, falou, tchau.
Não, nova apresentação do Pedrão, sensações auriculares, que bonito, cara, pensei que tinha voltado pra faculdade, cara.
Talvez eu mude as sensações de episódio em episódio, né? Pode ser uma coisa.
Vai na fé, vai se o coração quiser, meu. Eu tô aqui pra atrapalhar, mas tô aqui também pra ajudar. Mas eu adorei essa apresentação, mas continue. Vamos falar sobre...
Hoje a gente tá aqui pra falar sobre Alien, o oitavo passageiro que completou 20 anos. Faz quanto tempo, Bessa?
20 anos?
20 anos.
20 anos, você dobra isso aí. 40
anos. Ele completou acho 20 anos quando nasceu, bem antes de nascer, cara.
20 anos vai completar eu, uns 40.
É um quarentão, né? É uma coisa aqui. É prozaquiana que se fala, mulher prozaquiana? Quando faz 40 anos? Eu não me lembro agora, mas... O que fala sobre
isso? É um tio do pavê dos filmes, né?
É um tio do pavê dos filmes. Mas que pavê bom, cara. Que pavê bom. Ou talvez nostálgico?
Talvez. Eu acho que a nostalgia tá um pouco acima do parâmetro que, tipo, uau. Vamos começar falando pelo começo. Esse filme tem uma apresentação extremamente longa sobre nada e uma trilha sonora. E demora pra acontecer qualquer coisa. Algum de vocês dois assistiu esse filme no cinema na época?
Vamos lá. Responde essa, Bessa. Com ignorância, por favor.
Esse podcast ainda tem palavrão, porque geralmente eu tiro.
Assim, family friendly, pode continuar, por enquanto. Mas tranquilo, eu tô aqui pra editar, tô aqui pra tirar isso.
Então, meu caro, nobre amigo Pedrão, em 1979, eu ainda não estava aqui neste mundo. Eu iria nascer 11 anos depois, em 1990. Logo... não, eu não consegui ter essa oportunidade, digamos assim, de assistir tal produção no cinema, ok?
Nossa, tão respeitoso. O que você tá falando por dentro, Bessa? Parece que se segurou pra cacete, cara.
Alguma coisa um pouco mais agressiva.
Aham. Uhum. Pedro, esse filme é meio que velho, né, cara? Eu conheci ele no nosso querido SBT. Porque SBT, assim, botava uns filmes às vezes de tarde... Que não era muito bem para umas crianças. Eu me lembro quando tinha a classificação do SBT, que era eles começaram a ficar um pouco chato com isso, quando começaram a botar uma logozinha do SBT no canto, que era verde, era para todas as idades, amarelo para algumas, pessoal, para o pessoal mais adolescente, e vermelho era de filme mais barra pesada.
Porno chachada, coisa do tipo.
Esse aí mesmo era madrugada mesmo. Mas o Alien era um filme vermelho. O Chuck, Mulher Assassina, era um filme vermelho. Esses filmes de terror, um pouco mais trash que passaram no SBT, eram um filme vermelho. Só que nem sempre eles passavam de noite. Eles passavam às vezes de tarde. Eles passavam às vezes na hora que você tava lá de tarde depois do colégio. E às vezes o pessoal ficava meio perturbado. Você ficava meio traumatizada. Então muito obrigado, Silvio Santos, por alguns traumas meus. Valeu mesmo. Mas, Pedrão, você falou que tava vestindo o... o Kokad, eu sou um milênio chato, não gostei da parada. Mas sério, você sentiu realmente uma diferença brutal de narrativa, não? De timing, de tudo.
Cara, assim, o timing do filme é muito diferente. Que tipo, eu cresci com a franquia mais atual de Alien, sabe? Eu fui de Prometheus pra Covenant. Na verdade, eu cresci com Alien vs Predador 1 e 2. E depois eu fui pra Prometheus e Covenant. Então, voltar pro início foi algo muito estranho. Porque, tipo, hoje em dia os filmes são suspense logo de cara, são terror logo de cara, jumpscare, e ele constrói... Cara, o filme é uma hora inteira só os pilotos até realmente o primeiro mini alien aparecer.
Não, realmente é uma coisa de uma outra época. Pra eu ver outros filmes um pouco mais antigos que tinham esse time, tipo... E que hoje eu acho que é extremamente aclamado, acho que bem mais do que o Alien, que é o Poderoso Chefão. The Godfather, que também tinha um time bem antigo, que era um time específico da época, e eu sinto às vezes a falta desse build-up que tinha nos filmes às vezes um pouco mais antigos que eu via, que como o SBT, sei lá, pegava que como o meu contrato com esse filme, muita coisa era tipo o lixão do SBT, que se pegavam uma porrada de coisa antiga, provavelmente por um preço módico, e repassava nos anos 90 a granel, eu cresci meio com esse estilo, então eu meio que passei de um estilo pro outro extremamente rápido. Mas realmente, você sente uma diferença muito grande. É um time que hoje acho que não funcionaria pelo mercado atual. Mas era muito interessante, era deveras interessante. Principalmente. Acho que a criação do clima também, né, Bessa?
Bom, a gente tem que lembrar que esse filme é de 79, né? É um ritmo completamente diferente do que nós vemos hoje. Até mesmo filmes da década de 90 já estão ultrapassados, se você for ver algumas produções. Cara, é 1979. É praticamente você ver um filme nacional hoje, que também ainda tem um ritmo horroroso em sua grande maioria, um pleonasmo. Mas em sua maioria, um ritmo horroroso. O filme de 1979, então, ele tem realmente um flow, para falar bonito, como estávamos conversando aqui antes da gravação, um flow, um ritmo bem diferente. Entretanto, eu acho que é muito legal a questão do Alien não aparecer até bem depois. Ele demora para aparecer, para você ficar com vontade e medo da hora dele aparecer. Um dos meus maiores problemas com o jogo Alien Isolation é que, primeiro, ele é longo e, segundo, o Alien aparece toda hora. Então você acaba perdendo o medo dele.
É aquela coisa, mostre menos e pense mais. Muita coisa na imaginação da audiência é muito mais interessante.
Quer ver um filme que fez isso muito bem, e não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui agora? O Cloverfield, o primeiro, que mostrou
sim.
Parte do monstro nos 10 segundos finais do filme. E aí você sente o cagaço. Mas em Alien Isolation foi um modo diferente, mas você ainda sente esse cagaço.
Fazendo esse comparativo só das produções antigas de Alien e as produções atuais, assim, não Alien 3, essas coisas, mas tipo, essas que depois que o Ridley Scott voltou a fazer Alien, vocês já chegaram a assistir tanto o Prometheus quanto o Covenant?
O Covenant não, mas Prometheus sim.
Eu percebo um pouco de similaridade muito grande do ritmo de Prometheus com o ritmo desse Oitavo Passageiro.
Conte-me mais sobre isso.
Eu discordo.
Eu sou um dos defensores de Prometheus. Eu acho que se ele focasse total na mitologia, em vez de querer fazer toda aquela ato final idiota com mortes desnecessárias, eu acho que aquele seria uma obra-prima. Porque assim, o ritmo dele começa muito bem, porque é um filme muito mais de dilemas do que necessariamente do suspense. O suspense tá lá no fundo, você conhece os personagens e você começa a ficar tenso por causa das relações que os personagens têm. É algo que eu tive nesse Oitavo Passageiro, por exemplo, com a relação da Ripley com aquele comandante dela, que ficava aquele atrito entre os dois, entre seguir o parâmetro certinho e não salvar a vida, mas salvar a vida de todos os outros tripulantes, menos daquele cara que estava infectado, ou salvar a vida do cara infectado e pôr em risco os outros tripulantes, é quase que um dilema que traz o suspense.
É um dilema que mexe com suspense, mas eu acho que isso não é o foco entre os dois. Tem que discordar com você, querido palestrinha. O ritmo do Alien é um ritmo bem mais devagar do Prometheus. Prometheus. E um jeito mais antigo. Talvez eles tentaram emular isso um pouco no Prometheus, mas eu acho que tá bem, bem longe disso. O Prometheus tem um ritmo e cara de filme novo, sacou? Ele acho que ele tem outros problemas que ele tem com a mitologia Alien, né? Que lançaram depois três filmes, o Alien 3 é um favorito de muita gente, o Prometheus e o Covenant era pra ser prequels interessantes sobre essa série em si, e acabaram meio que saindo um tiro pela culata, porque parece que ninguém se decidia direito o que queria com o Prometheus. Se ele era pra fazer uma nova série, se ele era pra fazer realmente um prequel realmente respeitando a cronologia. Então você começou a fazer um filme um pouco estranho, um pouco sem foco e que não agradou parte dos fãs antigos. Então ele conseguiu meio que errar pra cacete, apesar de eu até gostar do filme. Mas ele não é um filme tão legal assim, mesmo gostando dele.
Eu gosto muito do Prometheus. Já o Covenant, cara, eu assisti num momento que, sei lá, eu não tava muito focado e eu preciso assistir novamente. Porque eu realmente não entendi nada daquele filme. Muito porque eu não tava prestando atenção no filme. Preciso dar uma olhada de novo.
Né, querido Besson?
Quando ele aparecer no Netflix aí, ou em outro serviço de streaming, porque, cara... Não sei se pra falar de Netflix aqui, mas caramba, tem muito lixo no Netflix, cara. Nossa senhora.
Sei não. Então, quem for começar a falar sobre streaming aqui, dá um outro programa, né?
Com certeza.
Com certeza. Só pra falar sobre os streams aqui no Brasil, os streams lá fora, os streams ilegais, e você criar sua própria biblioteca, Grané, ou a la carte, etc. Mas isso não é o foco aqui, né? Mas você, querido Pedrão, como millennial, não criaram o SBT com filme trash? E acho que eu tenho depressão, também sou um millennial. Eu não sei.
Um pouco pejorativo, porque eu assistia muito filme trash no SBT.
Então que você bichou esse cocá de millennial chato, querido? E é pro lado trash da força.
Por causa que, apesar do ritmo ser a melhor coisa do filme, eu acho que também é um pouco da cena do filme, porque, tipo... ao mesmo tempo que é quase dois pesos e duas medidas, o ritmo traz atenção, mas ao mesmo tempo o ritmo, ele te deixa um pouco entediado em certas partes, que tipo, ele coloca foco em algumas coisas que são desnecessárias e demora tempo demais, que nem naqueles dois mecânicos que querem um aumento do salário e eles repetem a mesma piada a gente quer um salário maior porque a gente faz mais coisa. E tipo, eu entendo que o filme quer focar nas relações humanas pra depois matar aqueles humanos e você se importar com eles, mas eu sinto que, eu sei lá, eles dão tempo demais pra isso e de certa forma, e com alguns personagens dão certo, mas com outros eu sinto que dá extremamente errado.
Ó, esses dois caras aí são chatos pra cacete, maluco. Muito chatos.
Talvez seja um dos probleminhas que teve no filme, porque foi um filme extremamente low budget, né? Ele foi tipo, meu irmão, vambora, vamos fazer isso. O produtor na nuca do Ridley Scott falou, meu irmão, vamos fazer, tu tá com a budget aí. Ah, mas é pô, mas é o que tem, vambora, a gente precisa do filme. Porque foi uma aposta, né? Porque, vamos lá, lembra da época. O Ridley Scott tinha feito algumas coisas, ele teve a ideia do filme junto com outro designer do Alien, né? Que é esqueci o nome dele, Giger, acho que assim que pronuncia, né? O Giger.
Eu creio que é. Nossa, cara, por sinal, o Giger é um gênio, cara, pelo amor de Deus.
Eu queria falar só sobre a arte dele no momento aqui. Que ele se inspirou com a arte do Giger, etc., que é fenomenal, fenomenal. A ideia biomecânica do Giger é única, uma coisa que inspirou muita gente da indústria, tanto em jogo como na cultura pop. Ele ficou num circuito bem mainstream depois do Alien, né? Que foi que decolou a carreira dele. que ele queria fazer um filme sobre ficção científica, só que a ideia do Gag era tipo uma criatura num bombardeiro, se não me engano, da Segunda Guerra Mundial. Aí depois falaram, não, vamos tentar ir pro lado de ficção científica, que estourou com Star Wars, né? E isso deu provavelmente foi uma das questões que deu a luz verde pro estúdio investir nessa ideia do Reed. É que, tipo, ok, filme de ficção científica não é tão mais tão B assim, né? Dá pra investir e dá pra tirar dinheiro legal disso. Vamos ver o que esses caras do Alien aí tá querendo fazer. É, aí você percebe que provavelmente aquilo ali foi tipo, meu irmão, eu tenho que gastar dinheiro com outra coisa, o roteiro, eu tô sem tempo do roteiro, eles vão ficar fazendo essas coisas aí mesmo, e bola pra frente, sacou? Eu acho que foi um dos motivos que isso aconteceu.
Não, já logo de cara, entrando nessa questão de estética, a questão inteira da história do filme é que a nave Nostrônomo recebeu um sinal de resgate de SOS.
A nave o quê?
É Nostrônomo que é o nome da nave? Acho que é.
Nostromo.
Nostromo, isso. Eu coloquei um N a mais e um A mais aí. A nave recebeu um sinal de SOS, então a inteligência... É uma inteligência artificial, né? A Mother.
Sim, sim. Ela controla meio que a nave em si.
Na verdade, ela é a sua mãe, né? Mãe, Mother e tal.
Só uma piadinha do inferno.
Ele tinha que deixar a marca dele aqui.
Sentiu falta dessas piadas bizarras, Bessa. Tem que voltar aqui às vezes só pra contar piada. Hora da piada do Bessa.
Enfim, falando da mãe de todos nós aqui, então. Ela parou de vez a nave por algum motivo e, tipo, eles acharam que iam acordar do sono deles. Eles estavam, tipo, os tripulantes num sono criogênico, esperando ser acordados quando chegassem no num devido ponto, só que eles acordaram e tava na metade daquele ponto porque tinham recebido um sinal de SOS num planeta. Eles vão para aquele planeta, a nave quebra, e aí alguns vão explorar aquele sinal de SOS.
Não, é tipo assim, eles tinham que explorar porque senão não iam ser pagos. Porque quando voltou, eles eram uma nave mineradora, né? Que aí tinha aquela cara, tipo, de mina, aquela cara isolada, sem luz, bem industrial, porque são só aqueles caras lá e pronto, é a vida. É uma coisa um pouco mais... A nave em si é um excelente cenário, como ela te isola, ela é uma repressão por si só. Ela se sente confinado, é claustrofóbico em muitos momentos, e principalmente pela falta de luz dela. Quem chega assim, olha só, a te acordar porque tem que ir para aquele meteorito lá para perceber aquele sinal. Se vocês não forem, você pode continuar e voltar para Terra, mas vocês não vão ser pagos pelo que vocês acabaram de fazer. Decisão de vocês, valeu. Porque ela tava em comando da empresa, né? A Wayland, que era meio que a empresa, que nesse futuro tinha aqueles mega conglomerados, né? Que falasse assim: olha, vocês têm que fazer isso aí, senão, sem grana para vocês. Boa sorte.
E é interessante que eles vão com uma nave de resgate pro planeta e aquela navezinha ao pousar quebra e um grupo vai explorar enquanto o outro fica pra consertar. E é aí que vem a parte mais interessante, porque eles entram numa instalação alienígena e é ali que Giger brilha no seu mais alto apogeu, porque é lindo aquele lugar.
Nossa, é lindo. Aquelas curvas, aquela ideia de novo da biomecânica que ele já explorava em outras obras dele, né? Fica fenomenal naquilo. Parece que... Eu acho que talvez aquilo seja um dos melhores trabalhos dele. Desde os ovos, desde daquelas paredes meio curvas que tem, a sala do engenheiro, cara. A sala do engenheiro é fenomenal. É fenomenal. E uma pena que Giger já morreu, né? Eu queria muito ver obras novas desse cara.
Deve ter morrido com algum problema de radiação, né?
Ai, cara... Parabéns pela ligação, tá ligado? Eu não tinha feito essa ligação com o editor Giger. Né? Parabéns, cara. Palminhas pra você.
Não, essa foi inteligente, cara. Piada universitária, eu diria.
Ele morreu em 2014 aqui, infelizmente, aos 74 anos.
Assim, eu não... Honestamente, eu não vejo nada de legal nessa estética por esse lado do filme, não. Eu acho mais legal depois, como a gente falar, dos efeitos visuais mais técnicos que os caras usam até coisas inimagináveis pra fazer as paradas lá, né? Daqui a pouco a gente vai falar. Mas essa parada aí que vai os três malucos lá, né, ver da mensagem e tal, é curioso, né? Como é que... É curioso como a curiosidade leva as pessoas a fazerem coisas malucas. Meu irmão, nunca que eu vou pra dentro de um lugar que eu não sei o que tem ali, o que não tem. Cara... É claro, né? Questão do...
financeiro, né?
Houve aquilo ali, né? O pessoal foi ali porque tinha que fazer para o filme acontecer, né? Para a história do filme acontecer. Se eles forem embora, beleza. O Alien não vai sair do lado da nave, não sei o que lá.
Os créditos da Aurora.
E acabou o filme. E ninguém.
É, mas começa lá falando. Assim, começou o filme. Vamos para lá falando. Não, né? É, não, pessoal. Pronto. Trilha sobe, acabou. Todo mundo embora. Dá pra ver aqui, pessoal. Dá pra ver aqui.
É, me chama a atenção também, né? A conversa, né? Que os dois malucos chatos lá do... Eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. Falando, não, não vamos pra lá, não vamos pra lá. Aí vem a Ripley, né? A personagem da Sigourney Weaver. Fala, não, vocês têm que ir pra lá. Com uma atuação, cara, que hoje não passa nem no teste. E aquilo ali é horrível. Sem expressão nenhuma. O nego reclamou da... Capitão Marvel, irmão, se o maluco vê esse alien aí,
tem um ataque.
O cara se rasga inteiro. Porque, mano, é uma cara de bunda do cacete.
Sim, sim. Eu acho que o único que era um ator mais competente lá é o que acabou fazendo o Android, o Ash, né? Que ele foi chamado, ele não fazia filme, ele nunca tinha feito um filme, se não me engano. Mas ele era ator de teatro, então ele era um cara. Que realmente, pra você interpretar um cara sem emoção, sem ser um, ficar extremamente blasé, tu tem que ter, no mínimo, alguma técnica, né? É, e foi por isso que eles escolheram esse ator, que eu perdi o nome dele aqui, mas o ator do West.
Se esse filme fosse refeito em 2019, o cara que ia fazer o Android ia ser o protagonista de Arrow, porque ele é ótimo em ficar sem expressão nenhuma.
Eu já acho que vão fazer vários memes com o Pikachu.
Sim. O Pikachu bolado do meme ia ser um excelente ator pra essa porra. Meu Deus do céu, nossa, todo mundo morreu lá. Que legal. Ó, tem um facehugger aqui. Nossa, que esquisito, gente. Não.
Eu quis dizer por causa do personagem, nome do personagem mesmo, Ash, Pikachu.
Nossa, você dá um pouquinho pro cara brilhar, tá ligado? Ele te leva o braço.
É tipo o facehugger, tá ligado? Você só encosta o dedinho e a hora que você vai ver ele já tá na sua cara.
Filha da... Ah, o Bess é um facehugger das piadas, né?
Estou aqui para divertir. How do we kill it?
Vamos falar dos efeitos especiais agora?
Antes de chegar nos efeitos especiais, uma coisa interessante é que você falou naquela sala grandona lá onde eles encontram os ovos, essa parada, é que tem um bicho enorme, um esqueleto de um bicho enorme, tipo, morto, e tipo, como se parte dele tivesse se espalhado pela sala, tipo, várias partes do fóssil dele espalhado pela sala, como se fizesse parte do ambiente. E tipo, onde ele tá sentado parece que tem uma espécie tipo de uma máquina ligada ao corpo dele.
Eu sempre imaginei aquilo tipo como fosse um telescópio, tá ligado? Mas não é. Eu sempre vi aquilo como um telescópio. Aquilo ali seria um dos engenheiros, né? Engenheiro que falam do Prometheus, esqueci o nome.
Do Havaí?
Achei engenheiro.
Eu realmente.
Se não me engano, era um dos engenheiros. É, pelo tamanho, pela capacidade dele, e aí a gente entra no Prometheus, que tem a ideia dos engenheiros, colonizadores de mundo, etc, etc, etc. Mas dá pra ver, é legal ver aquela dimensão. E tanto que nessa cena, o Reed ele colocou um dos filhos dele, das crianças, ele deram crianças pra filmar a parada. É, porque assim é você conseguir um ângulo mais baixo e tudo parecia ainda maior do que já era. Aí você via tipo, a dimensão do local em relação aos personagens pequenos. E ficava um ângulo muito legal.
E a galera hoje aí reclamando de trabalho infantil.
Tá Não, eu mereci o câmera, pô. O diretor é meu pai, mas mereci o câmera, pô.
Não, e logo depois, então, naquela cena da... quando eles retornam pra nave com o cara com um bichão na cara e rola a discussão, começam a vir a parada dos efeitos práticos, que é uma parada maravilhosa, velho.
Não, o efeito prático, cara, às vezes ele data, como falamos antes do Star Wars, às vezes eles datam, mesmo tá um pouco datado, mas eles... se tivesse feito de massinha, animação em massinha, teria sido 10 vezes pior. É, mas efeitos práticos são lindos, são maravilhosos. É, eu acho que podemos destacar o maior, né? Ou seja, o facehugger meio que se amarrando no pescoço da pessoa quando eles chegam com o cara na nave e não consegue tirar, ele enrola um pouco, você vê ele apertando, aquilo dá nervoso só de ver. É, e para a cena do Chest Buster, que é quando o alien estoura no peito do engenheiro. E tem aquela lenda, né? Ah, os atores não sabiam que ia acontecer, etc. Eles sabiam que o alien ia sair do peito. Eles não sabiam que ia espirrar sangue pra cacete com uma bomba hidráulica dentro do peito do cara, do peito fake dele. E isso é que deu um clima, uma reação um pouco mais real na hora pros atores. Mas eles sabiam que o alien ia sair. Mas pode ver o efeito, se bem que na hora que ele começa a deslizar, né? Dá uma de Charlie Brown, um alien desliza na mesa indo embora. É, achei aquele meio tosco. Mas a hora que ele sai, explode o sangue, olha pra todo mundo e grita, é sensacional.
Não, aquele alienzinho é uma parada tão incrível, velho.
É cuti-cuti.
É impressionante. É muito bem feito. É incrível quão bem feito é aquilo.
Uhum. Não, cuti-cuti é um pouco exagerado. Não, é uma das coisas mais bonitas que uma pessoa pode ver. Mas tem a sua beleza, tem a sua beleza.
As próprias feitas de silicone em todo esse filme, a ideia dos do Megatronics, tanto da nave em si, que tinham câmeras especiais que faziam o mesmo efeito de Star Wars, que eles criavam aquelas réplicas e filmavam com as câmeras, era muito da hora. Até o próprio alien em si, que para cobrir algumas imperfeições dele, a ideia é ele aparecer o menos possível. Foi sensacional. É, eu acho que toda a aparência, tanto o design do Giger como o pessoal de efeitos práticos da época, fizeram um milagre com a budget limitada deles. Um verdadeiro milagre.
E é impressionante o quanto o design do alien e do facehugger ou do alien minizinho, eles passam tão bem a ideia do monstro, que é basicamente um inimigo que é perigoso e ao mesmo tempo ele quer se expandir, sabe? A ideia de uma colônia, ele passa a ideia de ser ameaçador e ao mesmo tempo ele tem aquela coisa do Giger de ser meio... Ao mesmo tempo de ser uma coisa orgânica, mas ao mesmo tempo de ser algo quase sexual. É muito interessante que o alien, ele passa essa ideia de colônia mesmo, saca?
De vírus, de verme, tá tudo ali nele. Ele tem, se você pegar o design do Chest Buster, que conforme esse alienzinho, ele tem tipo mini bracinhos no canto que não foram desenvolvidos ainda, alguma coisa que ainda tá nascendo. Dá um nervoso, dá um nervoso do cacete aquilo tudo.
Agora, é muito legal assim no filme. Porque, tipo, depois que... como o filme muda, sabe? Depois que aquele alienzinho sai do cara, o filme muda totalmente de cara. Tudo aquilo que era meio que lento e tranquilo se torna meio que uma parada tensa pra caramba. O filme continua um pouco lento, mas ele, tipo, velho...
Agora é horror. É horror, horror na tua cara. Horror, gráfico, gore. E se prepara, porque o alien vai crescer e vai estar a cara espreita. O filme que começou a crescer, e aquele cenário que eu falei antes, que seria a nave, que é um excelente personagem, por ela ser escura, tensa e amedrontadora em muitos aspectos, é o cenário perfeito pro alien. E como a direção sempre tenta esconder o alien, mostrando muito pouco dele, a mesma história do tubarão, que fala assim, não, o tubarão tem que ficar não sei quantos frames no negócio. Mas por que a gente demorou tanto pra fazer isso? é porque um pouquinho mais ele não seria, não teria o mesmo efeito. Um pouquinho mais mostrando o Alien não teria o mesmo efeito. Você não olharia para as sombras do mesmo jeito que eu olharia pro Alien, que ele também é escuro. É, então você fica tipo, meu Deus, será que ele tá ali? Foi uma escolha sensacional, de novo, ditando os filmes de terror antigos. Eu sinto falta um pouco desse estilo, que o horror tradicional atual, ele é meio que... ele não consegue recriar essa ideia. Se bem que eu acho que com a nossa exposição a CG, 3D, etc., fica difícil criar a atenção que se foi dada antigamente.
E aí eu volto no Cloverfield, que não é um filme de terror, é um filme de suspense, mas ele deixa pra você sentir realmente o cagaço, né, daquele monstro ali destruindo tudo lá no final.
Ah, você falou também do Alien Isolation, que ele fez, que ele tentou brincar com o outro lado do terror, que é você é indefeso. Por você ser indefeso, aquilo gera um certo desconforto enorme em você. Porque você não tem como lutar contra aquilo. Por isso a gente tem questão de videogame. Quando você tem algo que você não consegue lutar contra, gera uma tensão bem grande. Bem, bem grande. Mas não é a mesma coisa que o Alien e o Cloverfield fez em certo ponto, que é o medo daquilo que não aparece. Não sei se isso funcionaria no videogame em si. Funcionaria, Beto?
Talvez não, porque já houve muita reclamação, porque demorou muito tempo, né, pro Alien aparecer primeiro. Mas o que eu sinto é que depois eu não fiquei mais com medo dele, né? Realmente, demorar muito tempo num jogo, acredito que não agradaria muito. Talvez o maior problema do Alien... Talvez não. Pra mim, o maior problema do Alien Isolation realmente seja quanto ao seu tempo, né? Que é muito longo. E aí você realmente não fica mais com medo daquele monstro ali que, se te ver, te mata.
Quando você passa de uma mídia pra outra, é impressionante como muitas vezes a ideia de uma mídia se refere muito bem pra outra, às vezes se refere de uma maneira completamente diferente ao ponto de não fazer sentido.
E por isso que filmes de jogos realmente não dão muito certo, né? Geralmente.
Mas voltando aos efeitos práticos, por exemplo, quem está falando do antigamente funcionar, tivemos aquela cena da cara do robô, né? A cabeça do robô parando, olhando e dando aquele sorrisinho bizarro no final, coberto de leite, né? Porque o cérebro do robô era meio branco. Aquela cena também não assustaria, nem causaria uma estranheza tão grande feita hoje em dia. Mas na época foi bem interessante, inclusive aquela cena quase foi cortada. Quase foi colocada como a cara do o autor sendo colocado ali mesmo, só que não aconteceu porque ele odiava leite. O autor do Ash odiava o leite.
Aquilo ali não é leite, não. Aquilo ali é molho carbonara.
É molho carbonara?
É molho carbonara. Eu vi alguns documentários aí, preparando para esse podcast, que aquilo ali foi feito com molho carbonara, comida.
Olha, rapaz, muito bom. Então por que a porcaria do autor não quis usar aquilo? Bem, provavelmente porque ia se cagar toda.
Frescura.
Então, é porque o Ridley teve um problema que na hora que foi fazer a réplica da cabeça do autor, ela teve alguns problemas no molde e quem conhece silicone, ele encolheu um pouco. Aí ficou um pouco esquisito. Se você pegar bem e ver a cena, eles tiveram que cobrir um monte de defeito com agora molho carbonara, que pra mim era leite, com aveia, sacou? Molho carbonara. Eles tiveram que cobrir parte dos defeitos, assim como cobriram parte dos efeitos do Alien, que era muito bem feito do mesmo jeito, com as sombras da nave.
O negócio é o seguinte, é nojento, né? Porra, ficar com um monte de comida na minha cara, eu não ficaria.
É o autor, né, cara? É um
Depende,
ator.
A comida é boa. Eu vou poder comer depois que acabar a cena?
Pelo amor de Deus.
Você não vai querer comer uma comida que tá no teu cabelo, cara?
Depende, eu higienizo meu cabelo, entendeu?
Ah, Pedrão.
Vamos lembrar da parada do Cheetos na sessão do Vingadores, Ultimato. Na sessão do Pedrão aí. Ele comeu Cheetos.
Nem tô lembrando disso, mas...
Na sessão do Vingadores, Ultimato, que Pedrão foi ver, ele falou que jogaram Cheetos e caiu em cima dele.
Ah, você comeu Cheetos, Pedrão?
É claro, né, pai? Você tá de graça.
Caraca, cara, vou te mandar um mercado aí, vou pedir pra entregar na tua casa um pacotinho de Cheetos, cara. Tá necessitado, cara. Não precisa comer Cheetos que caiu no teu cabelo, cara. Sacanagem, né?
Só eu sei o que eu passo no meu cabelo. Então, se eu tô seguro com isso, então tá tranquilo. How do we kill it? Mas após isso, nessa virada de segundo ato, entre o segundo ato e o terceiro ato do filme, tem aquela coisa do o alien crescer e começar a perseguir a tripulação.
Uhum.
E é bem interessante como isso acontece, porque o filme, ele basicamente, ele muda de um suspense e drama pra quase uma parada meio slasher, com sangue na tela e umas coisas bizonhas.
Se torna mais um filme de horror gráfico mesmo, do que um filme só, não só de suspense.
E tipo assim, eu mesmo, hoje em dia, assistindo esse filme hoje, eu ainda me senti um pouco, sabe... eu me precavia com as aparições do Alien, sabe? Você começa a ficar um pouco assustado de, tipo, ele tá crescendo, ele tá matando gente. E você começa a olhar entre os cantos, sabe, da nave. Tipo, se tem algum personagem escondido, você já começa a olhar pro cantinho pra ver se não aparece uma cabecinha do Alien aqui. Pra ver se não aparece um negocinho ali. Você fica, sabe, começando a procurar ele no cenário pra ver se não, pra se precaver dos sustos.
Sim.
E é uma tensão genial que é construída em base disso.
Sim, é uma beleza desses filmes mais antigos. Eu acho que eu, talvez seja pura nostalgia minha da época, que hoje em dia quando eu vou ver de novo eu não tenho mais o mesmo nervoso. Ou quando eu vou tentar ver um filme, sei lá, de exorcismo, alguma coisa do gênero, atualmente eu tenho que ver de madrugada obrigatoriamente pra ver se eu consigo sentir alguma coisinha de tensão. Mas é uma parada que não é muito bem feita, talvez, pela nossa época atual.
Eu não tenho esse problema, não, de filme, sei lá, no horário X ou Y, não. Eu sinto cagaço ainda, em qualquer momento.
Não, eu tenho problema. O ambiente em volta do que eu, como é que eu tô, o que eu passei, dita muito o que eu vou sentir com a mídia no qual eu tô interagindo no momento. Seja ela jogo, por exemplo, Insomnia. Ele fala, pô, você ficar escuro, sozinho, jogar a lei e tentar se medir no mundo. E eu fiz isso e realmente funciona muito bem. Tanto que eu tentei transferir isso pra outro tipo de mídia e eu tive uma resposta muito agradável com isso. Ou não tão agradável quando eu tava procurando.
Eu já falei algumas vezes aqui que na época que eu joguei o Resident Evil 7, porque eu trabalhava em um horário alternativo, eu jogava um pouquinho o Resident Evil 7, passava pro Watch Dogs 2, pra dar aquela equilibrada na tensão, ver um negócio bem mais colorido e tal. Mas aí foi porque... Mas foi, tipo, coisas da vida que me levaram a trabalhar de dia e chegar em casa 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, e aí é o horário que eu tenho pra jogar alguma coisa, fazer alguma coisa, sei lá, fazer qualquer coisa.
Sim, sim, e você pode aproveitar isso de uma maneira um pouco positiva. Quando eu trabalhava num órgão governamental como terceirizado, eu chegava, eu tinha, sei lá, tipo, 3 horas por causa do transporte, e lá eles... Já fiquei mais de 10 horas trabalhando naquele lugar. Eu chegava em casa, eu tinha 2 horas. 2 horas pra jogar Battlefield. Mas, tipo, 2 malditas horas pra jogar Battlefield. Pra eu fazer qualquer coisa, pra eu jogar, pra ver um filme. E aí, tipo assim, eu tava na época do Skype e falava assim: ah, Edinaleta aí, vamos jogar. Não, tem que ser agora, porra. Tem 2 horas pra jogar. E vamos jogar. Se eu deitava pra dormir, eu só acordava no dia seguinte. Era o tempo que tinha, sacou? Acabou. É tipo a gente gravar um podcast. É o tempo que a gente tem. Vambora, senão isso acaba não saindo. E é uma coisa do filme também, né? Que é tipo, olha, essa é a hora, tem esse time, dá pra fazer isso aqui, agora dá, mas vambora, eu quero as gravações prontas. Vamos acelerar isso aí, Ridley Scott. Belíssimo diretor, né? Que ganhou crédito pra fazer o próprio Blade Runner, Gladiador, Perdido em Marte, Falcão Negro Impedido, que eu adoro. Ele fez... Eles conseguiram explorar esse mundo. Eu diria que eu conseguiria colocar o Alien como cyberpunk, não o cyberterror, futuro distópico. É difícil encaixar ele no estilo dele, porque ele é muito cyberpunk. Como Blade Runner, sacou?
Não, como Blade Runner ele não é. Esse negócio de falar qual o gênero de um filme é uma coisa muito complicada.
Não, eu falo gênero visual.
Exatamente, é uma coisa meio complicada.
Real, porque naquela época o gênero visual podia ser uma coisa, Mas se for puxar pra hoje em dia, ele já tá em outro gênero pelo tempo que passou dos efeitos práticos, inclusive. Então, tipo, naquela época podia ser um filme com uma estética futurista, e hoje em dia a gente fala que ele é um filme retrofuturista, que mistura um pouco daquelas coisas de, tipo, aquelas telas de fósforo verde
com... os anos 70 com um futuro que não acontece, meio distópico, meio depressivo. Talvez seja isso, o retrofuturista. Um bom nome, Pedro.
E, tipo, uma coisa que é interessante, como sempre acontece nesses filmes de ficção científica, meio que a inteligência artificial meio que se volta contra as pessoas.
Uhum. Não é só... Não é questão da inteligência artificial, né? É aquela ideia de corporações acima de você, que tem também um pouco no cyberpunk, mas em cyberterrorista que é tipo, olha, a Wayland tá coordenando isso aí. E o robô é um peão na mão da Wayland, tipo, cara, a gente quer o Alien, a gente quer o Alien pra fazer essas coisas. Ah, vai morrer o pessoal? Mano, só traz o bagulho. São simplesmente assets. São peões no nosso grande jogo corporativo. Então, a inteligência artificial não se virou por ser uma inteligência artificial. Tinha gente por trás.
É, realmente. E pensando nisso, é mesmo meio que um jogo corporativo e, tipo, de certa forma, é como se tanto o Ash quanto a Mother não tivessem culpa do que tá ocorrendo.
O Ash é um robô, né? É um android. E a Mother é uma máquina, uma inteligência artificial, ok, mas ainda é uma máquina. Ela faz o que foi programada para fazer. É a missão acima de tudo. Os dois ali é a missão acima de tudo. Enquanto que os humanos são, não, nós... pessoas acima da missão. Depois, é claro, que eles viram a Titica bater na bunda, né? Depois que o primeiro cara morreu. Como é que é o nome do primeiro cara lá? Eu esqueci. Morreu feio pra caramba.
É, pode contar as mortes do Alien com número, né? Tipo, figurante 1, figurante 2.
Morte número 2.
No final, só sobra só a Ripley, né?
E o gato.
Com certeza o gato, né?
Olha, que a gente tá falando de personagem, cara? Nossa, mãe... Aquela Verônica, a mulher só chora. Que personagem chata pra cacete, cara. Tá doido. Faz nada, só chora. Só vive o filme inteiro chorando. Pô, que saco.
Ela ou os caras do dinheiro? Qual você gostaria que tivesse morrido primeiro?
E o pior que foi um dos caras do dinheiro e ela que ficaram por último, né?
Acho que eu mataria os caras do dinheiro primeiro.
Mas, não. Os caras do dinheiro... Quando eles viram que era mais importante a sobrevivência deles, eles esqueceram o dinheiro e começaram a pensar na sobrevivência.
Cara,
já a Verônica...
Mas dinheiro.
Tudo bem. Mas já a Verônica, ela não tinha o que fazer. Ela só chorava e chorava e chorava.
Uma pena. O doido da Verônica, que tipo, o filme tem esses 53 minutos, mais ou menos, que ele só desenvolve 3 falas. Nesses 58 minutos é muito.
E o pior é que a Sigourney Weaver, ela gostaria de fazer esse papel da Verônica, e a atriz que fez a Verônica queria fazer a Amanda Ripley. Que coisa maluca, né?
É, realmente seria estranho ver a troca de papéis, porque realmente a Ripley nesse filme é muito durona.
Sim, e com aquela imagem que a gente tem da Verônica, ficaria muito esquisito ver a Verônica dessa forma no papel badass da Ripley.
Falando em Bereza, assim, tipo, depois que vai rolando Carnificina, morte número 1, número 2, número 3, número 4, tem uma hora que basicamente a Ripley meio que vira a chave, dá uma de doida, que tipo, autodestruição da nave, vou fugir com o gato, deixo o alien aqui, explodir com essa bagaça, tudo.
Ah, claro, tipo, todo mundo tá morrendo, todo mundo tá fudendo, tipo, mano, ela chegou numa, tipo, dando esse bicho aí que ele é imparável, aí tem que se mandar nessa bosta. E isso eu achei muito legal, tá ligado? Depois mostra o... Se não me engano, mostra a rainha nesse filme?
Não mostra a rainha.
É do 2, acabei confundindo com o 2. Né? Que depois vem toda a ideia da rainha, né? E a Ripley lutando com ela com o robô, é sensacional! Muito maneiro. Essa ideia dela ser barbeleza, você curtir pra caralho, porque ela mata o alien no final, ela consegue matar jogando ali no espaço. É que não mata, né? Deixa ela pro espaço pra morrer congelada, né?
É aquela coisa, né? Não foi ela que matou. Quem matou foi o espaço.
Eu só permiti o encontro, pô. Foi muito legal. Acho que como um filme de terror, ele funcionou muito bem. Eu só consigo imaginar o que pra época ele foi, né? É, e eu gosto muito do título em português desse filme. Porque Alien... No, o filme original em inglês é simplesmente Alien. Pronto. É incrível como ninguém usou esse nome. Conseguiu pegar um nome tão simplista. E em português ficou Alien, o oitavo passageiro. Foi sensacional. Sensacional.
Apesar do título ser um pouco de spoiler... Peraí, só tem 7 caras. Vai chegar alguém aqui depois...
Ah, mas o título do outro falou Alien, então é sobre Alien. Então é até um Alien.
Mas assim, é legal realmente todo esse crescimento da persona da Ripley, porque ela entra naquele pódio de personagens como a Sarah Connor, de mulheres assim que, tipo, garotas podiam se ver de certa forma não 100% representadas, porque elas eram basicamente heroínas quase masculinizadas, mas dava pra ter aquele negócio de, tipo, ok, tem uma heroína no cinema, saca?
Foi até isso que o Ridley, no começo de quando tá fazendo o roteiro, tá vendendo, ele botou todos os personagens de uma maneira mais sem definição de sexo. Porque assim ele conseguiria lidar com os problemas de budget e conseguir contratar quem devia contratar. E quando você começou a fazer o roteiro sem um sexo definido, seja de um personagem principal ou dos secundários, você conseguia ser muito mais flexível de acordo com os atrizes que dava pra pegar, sacou? O que você tinha na mão. É, e isso acabou casando muito bem pra heroína principal, que foi ultra merecido tudo que ela ganhou na academia, porque ela foi uma boa atriz. E foi o que ele tinha no momento, e se saiu muito bem. É legal como algumas vezes a sua limitação acaba gerando outras coisas que você não teria sem ter essa limitação. Isso no mundo pop acontece pra cacete. E é muito legal ver isso transformando que o Alien poderia ser algo completamente diferente se o Ridley Scott tivesse muito dinheiro, como em algumas produções dele, né?
Alien Covenant, que coisa, não?
Prometheus. Ai, ai.
Não,
eu gosto, mas não gosto. Eu gosto muito da série Alien, eu gosto muito da série Predador. Eu gosto muito de Alien vs Predador porque é um mindless. É uma diversão. Tipo, ele tá pra um Big Mac.
É tipo Batman vs Superman, só que trash.
Botou de novo o Batman vs Superman. Ele, tipo, de um lado você tem aquele hambúrguer que tá agora na moda, aqueles hambúrguer gourmet, aqueles hambúrguer grande, hambúrguer que é um dedão de grossura alto, porra, bem feito, bem pensado. E você tem o Big Mac. O Big Mac custa menos, é bem menos, não é tão feito, não tem tanto carinho, mas ele ainda é bom pra cacete. Você sabe que aquilo não é tão bom quanto o outro, tá ligado? Mas você aprecia o Big Mac, sacou? Mas você não compara muito um com o outro. Mas quando você tá com fome correndo e tem pouca grana, você vai pegar o Big Mac, não vai pegar um hambúrguer de R$30 da barraca ali do lado, sabe, da rua.
Momento fast food com o Roberto.
Falando isso, eu tô só esperando essa gravação aqui pra eu comer minha pizza. Já chegou.
Então assim, pra gente já basicamente abordou o filme inteiro, pra finalizar aqui. Vocês reassistiram o filme pra poder gravar o podcast, certo?
Sim.
Então, vocês que têm mais esse parâmetro assim, como foi assistir esse filme quando vocês eram mais novos e hoje em dia e ver, tipo, o filme com outros olhos, ver o filme com o olhar de hoje em dia? Como foi a quebra de expectativa?
Ele é muito mais feio do que eu imaginava, ele é muito mais lento do que eu imaginava, ele não é tão assustador quanto eu me lembrava. E o timing, eu já tava preparando isso quando eu já peguei alguns filmes mais antigos pra ver, eu já tava meio que sabendo que ia ter aquele time esquisito. Mas é difícil não sentir o timing diferente do filme.
Discordo, aceito, discordo, mas aceito. Mas no final de tudo, Alien, apesar de 40 anos de existência, ele ainda continua sendo um filme bom.
Uhum. Irrelevante, extremamente relevante.
Relevante pra caramba. Eu diria, tipo, uau, que produção.